Boa noite aos queridos colegas que fazem esse estudo avançado. As ilustrações quanto ao cotidiano, o uso pragmático dos elementos que estudamos na última parte da filosofia clínica, a matemática simbólica. E a nossa aula de hoje é uma aula bonita, muito avançada. Nós vamos falar das histórias autorrealizáveis, um tema bem muito interessante, atual, e que nos ajuda na nossa caminhada. Com isso, teremos livros, filmes, três filmes no nosso trabalho de hoje. Inicialmente, vamos a São Paulo ouvir a resenha do professor Clailton, que é um dos momentos mais aguardantes. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 3 de março. O tema foi o escritor e o relógio. O relojoeiro, desculpem. O escritor e o relojoeiro. Quando uma pessoa tem propensão a alguma arte, a dados de semiose, atividades em geral, e ela se aprofunda nessa direção, dependendo de como isso é acessado e vivenciado, esse elemento pode se esparramar para diversas áreas. Em clínica, é possível identificar quais áreas recebem hidratação diante de uma atividade dessas e de que maneira ocorre essa relação. Muitas partes da existência humana podem se conectar com outras nesse processo. Por exemplo, uma pessoa se ressente por não ter emoções apaziguadoras, uma espiritualidade aprofundada, fé. Ela já tentou algumas alternativas, mas não conseguiu o que desejava. Um dia, essa pessoa começa a se aprofundar na escrita e de uma maneira muito forte. A partir desse movimento, ela consegue então se conectar com aquelas áreas que já havia tentado anteriormente de outras formas, porém não havia conseguido. E quanto mais ela escreve, mais essas áreas se hidratam. Isso não será assim sempre e nem para todos. Estamos tratando de um elemento que pode surgir e será diferente para cada um, conforme suas especificidades. Uma das ilustrações dessa aula contou com a obra Paixão Medida, de Carlos Drummond de Andrade, os textos O Homem Escrito e A Palavra. Esses textos nos mostraram como a escrita pode levar a EP daquele que escreve para além de muitos elementos do cotidiano. Outra ilustração contou com um texto do George Orwell, da obra Por que Escrevo. Ele diz nessa obra que já sabia desde os 5 ou 6 anos de idade que deveria ser escritor. Na adolescência, porém, ele tentou abandonar essa ideia, mas, em suas próprias palavras, estava ultrajando sua verdadeira natureza. A sua facilidade com as palavras e a capacidade de encarar fatos desagradáveis compunham um mundo particular no qual ele dialogava com suas dificuldades do cotidiano. O desenvolvimento com a escrita hidratava áreas com as quais ele tinha dificuldade no convívio social. Um pequeno vídeo também nos auxiliou nos aprofundamentos. Ele nos apresentou o relojoeiro, que, por meio de seu ofício, né, que também era uma arte, dialogava com a vida em um sentido bem mais profundo, inclusive do que aquelas pequenas peças poderiam representar para outras pessoas. E isso se espalhava para diversas áreas de sua EP. Uma orientação aqui é estarmos atentos à nossa historicidade, às interligações entre diferentes áreas existenciais, as ramificações, os vizinhos próximos que se hidratam, dados de semiose, a arte, habilidades em geral, elementos que tocam nosso ser e nossa alma e podem nos auxiliar nessa caminhada. o mesmo em relação aos nossos partilhantes. Ok, professor? Obrigado.
Obrigado, professor Paiuta. Vocês já sabem que os alunos que fazem os estudos ao vivo recebem invariavelmente um lindo presente. Esse presente que eu vou mostrar a vocês tem uma história. E a história vai lá para os anos 60. Nos anos 60, o mundo vivia uma situação que às vezes lembra um pouco o que estamos vivendo. Era muito diferente, mas lembra um pouco. Havia uma guerra no Vietnã, muito complicada, aliás, muito complicada. Guardadas as proporções para os dias de hoje, olhem, foi um momento muito, muito grave, de vários aspectos ali que se cruzaram. Havia nos Estados Unidos o problema do racismo, que era uma das pautas daqueles anos 60. Havia a questão da política, uma exacerbação, poucas vezes se viveu algo assim. Naquela ocasião, dois compositores conversavam, o Tilly e o Weiss, o David Weiss, e os dois fizeram uma composição muito bonita, uma composição para dialogar com esse estado de coisas. E uma mensagem muito poderosa essa canção. E eles pensaram num músico de jazz que na época já era uma sumidade, morava na outro lado dos Estados Unidos, na costa leste. Apresentaram a ele essa música, ele ficou comovido, ele disse: "Puxa, eu vou tocar assim, vou cantar essa música". Só que o próprio arranjo que fizeram era uma coisa que colocava em risco a própria reputação do músico. Mesmo assim, ele disse: "Eu preciso gravar essa música pela mensagem que ela está trazendo". Mas eles encontraram muitas dificuldades. Uma das primeiras foi que a gravadora não se interessou, disse: "Isso aí não vai vender, vamos investir muito até pelos músicos que vão tocar com esse músico que vocês escolheram, não é uma boa ideia". O dono da gravadora, diretor também, se opôs, disse: "Não, não vamos gravar isso aí não". Mesmo assim, a música foi gravada. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Infelizmente, a música ficou esquecida, ficou no limbo, completamente. Esses músicos não se abateram com isso, sabiam muito bem o que tinham nas mãos. Foram lá para o outro lado do mar, no Reino Unido, para o norte, e alguns meses depois lançaram a música lá. E dessa vez, vejam, a mesma música interpretada da mesma maneira, a BBC de Londres, há poucos meses ela resgatou uma das gravações originais que nós vamos ouvir agora, que eu vou colocar para vocês. E eles foram, e aí a música aconteceu. E aconteceu no mundo inteiro. A letra desta música é simplesmente um poema de vida. É um poema de vida. Bem, naquela ocasião, 20 anos depois, na verdade, foi em 67, 87, 20 anos depois. 20 anos depois surge um filme chamado Bom Dia, Vietnã. Um filme que mostrava as agruras do que foram aqueles anos 60. E há um momento nesse filme no qual as cenas começam a se suceder. Isso é clássico, vocês encontram no YouTube, em um monte de plataformas. As cenas começam a uma sucessão de imagens que vão gradativamente mostrando a violência do que é uma guerra, e esta música entra por cima. É uma música que diz: "Olha, ainda que a gente esteja vivendo isto, não acreditem que o mundo se reduziu a isto. Ele é muito, muito maior". Na voz de Armstrong, esta música virou um clássico pelo planeta inteiro. Eu acho muito improvável que vocês não a conheçam, mas agora já sabem a história dela. E eu vou partilhar a tela para que juntos possamos acompanhar essa linda interpretação resgatada pela BBC de Londres. I see them do for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. I think to myself, what a wonderful Omar. Vou contar para vocês uma curiosidade, tá bem? Enquanto eu vou colocar aqui a primeiro dos filmes que nós vamos trabalhar, esse filme, o Bom Dia Vietnã, ele é ambientado em 1965. Ele é um filme de 87, mas ele é ambientado em 65. E eles tocam essa música no filme, só que a música só surgiria 2 anos depois. É algo anacrônico, que no cinema volta e meia é um expediente utilizado, né? A Rachel Avive, ela trabalha, faz muitas matérias, e algumas que geraram grandes polêmicas na área médica. E ela servirá como a primeira ilustração para os nossos aprofundamentos de hoje. Eventualmente, dependendo da área existencial que uma pessoa acessa, você vai para uma colônia de férias, você vai para um estudo avançado numa cidade distante da sua cidade, você vai conversar com os amigos no jantar, dependendo da área existencial que nós acessamos. Isso pode ser também com relação aos nossos sentimentos, nossos entendimentos e outras coisas assim. É natural que encontremos regras, normas, condutas, orientações que digam respeito especificamente àquilo. Não é? Então, o que nós vamos encontrar de regras quando vamos a um jantar é muito diferente de quando vamos a uma igreja, de quando vamos ao clube, de quando vamos viajar. Ainda que muitos elementos tenham conectivos, ligações. Por vezes, dentro de uma área específica que a pessoa está vivendo, ela esbarra com um impedimento. Ela esbarra com algo que diz a ela: não, você não vai passar. Não há caminho. Não há rota para você poder prosseguir. O que seria um exemplo disso? Uma pessoa constrói planos muito, muito bonitos, para os próximos anos. No entanto, ao fazer um hemograma, ela se depara com algo muito, muito diferente do que ela imaginava, estar bem. E quando então vai ter com o médico, infelizmente, as coisas são muito mais graves e mostram que ela provavelmente não prosseguirá. Há muitas formas de impedimento em nossas vidas, de todas as cognitiva, afetiva, etária. Ih, há muitas, não é? Nós nos deparamos, aprendemos a viver com várias destas limitações, ainda que algumas sejam muito difíceis, muito penosas. Vamos então aproximar aqui os elementos em torno disso. A Rachel Avive, nesta obra chamada Estranhos a Nós Mesmos, uma das obras muito importantes que ela escreveu, e que já vimos em um dos nossos estudos avançados, ela conta o que ela viveu desde muito cedo na vida dela, quando aos 6 anos de idade se deparou com um fenômeno que a levou a uma internação. Eu acabara de fazer 6 anos e achava que as fronteiras entre as pessoas eram difusas. Me recusei naquela ocasião. Os pais dela estavam com uma série de problemas entre eles e a menina sentiu muito isso. Então ela se recusou totalmente a comer e a beber. Não tenho lembrança do que eu planejava com isso. Eu lembro apenas da reação dos adultos e de um vago sentimento de orgulho que eu senti. Tive a ideia, graças ao Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão dos judeus, né? A viver de origem judaica, que tínhamos celebrado uma semana antes. Foi a primeira vez que percebi que era possível dizer não à comida. A decisão trazia a energia religiosa do dia sagrado e adquiria uma aura de martírio. Bom, a questão é que isso foi muito longe. A menina realmente, o organismo começou a sentir muito. Desidratação, entre outras coisas. 30 de setembro de 1988, falei para minha mãe que estava com muita tontura. Eu achava que me chocaria contra uma parede se eu ficasse de pé. Não tinha comido quase nada por 3 dias. Ela me levou ao pediatra e tempos mais tarde me contou ter pensado naquele momento: tudo bem, vão dar soro para ela e depois voltamos para casa. Minha mãe me descreve como uma menina de 6 anos muito viva, meio boba, mas a namorada do meu pai, Linda, que se tornou minha madrasta, recorda que eu era a criança mais triste que ela já viu. Bom, ela foi internada. Ela começa a nos aprofundar esses elementos. Na semana anterior à minha internação, mamãe fez um diário para mim. Eu ainda não sabia escrever, então ela transcrevia o que eu falava. Mas não revelei detalhes do meu estado de espírito. Fiz apenas relatos cronológicos de cada dia, entremeados por perguntas do tipo: por onde sai a diarreia de uma cobra? Por que as pessoas não têm cauda? Minha mãe, que terminava o namoro fazia pouco tempo, também tinha um diário. Na minha primeira noite no hospital, uma enfermeira trouxe uma bandeja com comida e eu recusei. Minha mãe estava com fome e acabou comendo. Ficaram muito bravos comigo. Não era para eu confundir o que eu comia com o que você comia, ela me contou depois. Bem, nessa ocasião, ela vai conhecer um terapeuta, um jovem terapeuta na época, então, que ela reencontra no final do livro. Ela vai visitar esse terapeuta muitas décadas depois, ela vai visitá-lo. Ele e a equipe, que vários deles se tornariam referência depois no problema que ela tinha. Fui encaminhada para Thomas Kepke, um jovem psicólogo carinhoso de fala branda. Eu respondi às suas perguntas com o menor número de palavras possível. Tinha um vago receio de que Mesmo quando ficava em silêncio, meus pensamentos escapassem pela parte de trás da cabeça e fossem transcritos e impressos como páginas saídas de uma impressora. Em uma avaliação que hoje vai contra a espontaneidade na carreira que eu escolhi, um outro terapeuta escreveu, dois pontos. Rachel, Raquel, comportou-se como se parecesse muito côncia de sua capacidade de controlar a entrevista. Fecha aspas. Koepke disse a meus pais que os médicos de sua equipe não tinham nenhuma evidência de diagnóstico de anorexia em crianças de apenas 6 anos. Bem, ela vai nos contar detalhadamente muitas coisas da internação, das amizades. Essa obra que ela escreve, ela traz cinco pessoas que passaram por isso que ela viveu, cada uma com uma trajetória única, cada uma com um desdobramento único. Mas, para os nossos propósitos, o que importa vem agora. Tanto na anorexia quanto na síndrome da resignação, a síndrome da resignação foi um fenômeno que houve com crianças no norte da Europa, da Escandinávia, ligado aos refugiados, algo que trouxe muito um impacto muito grande e muitos estudos que ainda prosseguem hoje em dia. Então ela diz que especialistas dizem a elas que seu comportamento é reconhecível e que pode ser nomeado para essas crianças que padecem daquilo. As crianças então fazem ajustes, conscientes e inconscientes, de acordo com o modo como foram classificadas. Eis um dos cernes do trabalho da Aviv. Ela nos diz que, de acordo com a maneira como uma pessoa entende, como ela aceita, como ela classifica um diagnóstico, ela, de modo muito amplo, que trará várias especificidades, passa a se portar como tal. Algo que agora ela vai aprofundar. O filósofo Häkkinen usa o termo efeito looping para designar a forma como pessoas ficam presas a narrativas autorrealizáveis sobre uma doença. Um novo diagnóstico pode mudar, segundo ele, o espaço de possibilidades para a individualidade. Um diagnóstico tem essa força? Uma pessoa vai a um médico, vai a um terapeuta e ele dá um diagnóstico. Diz: você tem uma síndrome de abstinência quanto a determinada substância que é muito importante que você utilize. Ou você tem uma anorexia, ou você tem uma bulimia, então ela vai a um outro terapeuta que dá um outro diagnóstico. De modo amplo, a Aviv está dizendo que se a pessoa aceitar isso, o diagnóstico, isso pode ter um impacto muito grande na maneira como ela se sente e na sua identidade, inclusive. Até onde vai isso? No caso da obra que ela escreve, vai muito longe, como foi para ela. Nós nos tornamos nossa própria imagem científica dos tipos de pessoa que é possível ser. É uma citação que ela fez do filósofo e do pensamento dele. Bom, então ela coloca, por muitas páginas, alguns consideram isso uma espécie de ataque. Não é um ataque, ela não tem nenhum interesse nisso. O propósito dela é de documentação, é de pesquisa. Ela coloca as várias interpretações que surgiram em muitas décadas quanto a alguns problemas e como foram aceitos rapidamente e depois se constatou que não era bem assim, que era muito diferente, mas aí o impacto estava feito para muitas pessoas. Nossas doenças não estão apenas contidas no crânio. Também são produzidas e sustentadas por nossos relacionamentos e nossas comunidades. Ou seja, ao assumir uma determinada doença, seja ela de que natureza for, conforme o diagnóstico que é dado, uma das consequências costuma ser essa. Embora um modelo puramente psiquiátrico da mente possa ser essencial para a sobrevivência das pessoas que possuem uma doença mental, o título que dei ao meu livro, Estranhos a Nós Mesmos, é uma frase extraída do diário de Hava. Hava foi uma amiga, uma pessoa que ela amou muito, uma amiga muito querida, e que ela só vem a descobrir que faleceu quando vai revisitar o Dr. Kepke ao final do livro. E até os médicos conversam se era conveniente contar a ela ou não. Ela não perde tempo, sai dali, vai para a internet e descobre que a amiga havia morrido. Então ela tirou do diário dessa amiga essa frase: estranhos a nós mesmos. É um lembrete de que este arcabouço também pode nos afastar das muitas escalas de compreensão requeridas, sobretudo em períodos de doença ou crise, para manter a continuidade do nosso próprio sentido de identidade. Quis enfatizar aqui a diversidade de experiências de doenças mentais, o fato de que, quando examinamos questões sobre diferentes ângulos, aqui está um dos cernes do nosso trabalho de hoje, está bem? Quando examinamos questões sobre diferentes ângulos, as respostas mudam continuamente. Estranhos a nós mesmos começa com a história de um homem dividido entre as explicações dominantes do século XX para os transtornos mentais, a psicodinâmica e a bioquímica, que era um médico que esteve internado e depois ele questiona o diagnóstico que foi dado a ele. Há uma movimentação muito grande aqui sobre isso. Bem, muitas e muitas e muitas páginas depois, quando ela já discorreu sobre esses amigos, sobre essas pessoas, as histórias são muito tocantes. Ela, então, muito tempo depois, ela retorna ao hospital e reencontra o Dr. Kepke. E ele reúne a equipe para vê-la. Às vezes ela se sente até um objeto. Olham para ela como se... Será que ela está bem? Ela melhorou? E ele pediu até que ela levasse uma foto para que eles vissem e comparassem com o estado como ela está hoje, entre outras coisas. Não é? E ela não parecia muito à vontade nesse encontro. Comentei que eu não tinha certeza de ter sido anoréxica. Essa é uma frase muito problemática. Lembrem que naquela época em que tudo aconteceu, nem se havia estendido esse conceito para crianças, e ela tinha só 6 anos. Agora, então, muito tempo depois, ela fala: comentei que eu não tinha certeza de ter sido anoréxica. Pelo menos, não de início. Parecia que eu tinha sido ensinada a ter a doença. Essa frase pode ser o corolário de toda a obra. Vamos ver de novo. Comentei que eu não tinha certeza de ter sido anoréxica. Pelo menos, não de início. Parecia que eu tinha sido ensinada a ter a doença. Ainda me lembro, abre aspas, ainda me lembro de admirar uma menina chamada Rava, falei. Queria ser como ela, eu a achava linda. Eles ficaram em silêncio. Será que é apropriado contar sobre Rava? Perguntou um dos médicos. É apropriado? Não, não, acho que não é. Kepke respondeu. Bem, ela vai descobrir que a amiga dela havia partido. Isso tudo foi uma grande introdução ao nosso trabalho. De acordo com o ambiente que uma pessoa acessar existencialmente, o quanto ela se aprofundar, permanecer, fizer sentido, tiver relações com a existência dela, provavelmente ela viverá profundamente estes elementos, sejam eles de permissão, de impedimento ou de outras coisas. O que acontece? O que acontece se esta pessoa sair desta ambientação e se dirigir a uma outra ambientação existencial que também faz muito sentido a ela, mas cujas regras são muito diferentes, muito distantes. O que era impedimento na primeira já não é impedimento aqui. Por exemplo, no caso da ave, se ela, ao sair do hospital, começasse a frequentar outros elementos, outros ambientes, e com ela aconteceu isso, aliás, estudar outras coisas, se relacionar com outras pessoas, etc., com outras regras, outras perspectivas, outros posicionamentos de várias ordens, ainda que tenhamos vários conectivos. Isso faz alterar a realidade dela? Isso pode migrar para esta primeira parte de impedimentos, causando outras denominações? São perguntas, não são afirmações. São perguntas filosófico-clínicas. Para ilustrar esse trabalho, vamos agora à obra do Flávio Sobreiro. Flávio Sobreiro tem um livro chamado Fábulas para Nossa Criança Interior. Servirá para várias ilustrações muito bonitas e importantes no que nós vamos fazer aqui agora. Vejam o que o Flávio escreve. Considerem que aqui alguém como a ave saiu de um ambiente, está frequentando outros ambientes depois que saiu do hospital, que os médicos. E ela conta detalhadamente como foi isso, essa saída. Houve muitos elementos de reticências nessa saída dela. Mas vamos supor que a pessoa saiu, foi para um outro ambiente, começa a frequentar, cujas regras são muito distintas. E por vezes, regras, contextos e situações que, via conectividade, ou seja, ligação com aquele outro fator, fazem trazer para eles reflexões, sensações, situações que podem mudar parte desta realidade. Por exemplo, o Flávio escreve que, para ele, a cada minuto me renovo e me transformo numa das áreas existenciais que ele acessa. Observe se você tem na sua vida, de modo responsável, prudente, coerente com o contexto no qual você vive, áreas que permitem a você isso. A cada minuto me renovo e me transformo. Quero ser mais maduro, busco ser mais humano. Encontro-me sempre de partida, nunca de chegada. A chegada tem tramas de ponto final, e minha vida é um eterno recomeçar. Amo sempre mais, acreditando sempre no valor de cada ser humano. Espero com confiança. Eu tenho certeza de que tudo pode ser melhor, se recomeçarmos sempre de novo, e acredito que sempre há tempo de ser feliz. É para isso e para isso. Só depende do anseio da minha alma, da minha essência. O Flávio conseguiu acessar um ambiente existencial no qual isso é possível. Qual será esse ambiente? É um ambiente da arte? É um ambiente da religiosidade? É um ambiente da conversação com os amigos? E este ambiente que ele acessou, conversaria com ambientes fechados, de situações difíceis da vida? Há porosidade entre esses espaços ou eles são estanques e fechados? O Carlos Eduardo Nascimento escreveu a obra O Apelo Ético do Rosto Humano. Obra muito bonita. Uma reflexão filosófica a partir de Emmanuel Levinas. O Carlos Eduardo Nascimento, nesta obra, vai nos colocar que não haverá o fator estanque. Não tem como. O fator estanque foi uma invenção que serviu a vários propósitos e que Levinas põe abaixo. Ou seja, na nossa existência humana, quando entramos em contato, estamos num padecimento diante de um infortúnio muito grande em nossas vidas. No entanto, quando acessamos um outro espaço existencial, com pessoas, com situações, elementos, etc., muito diferentes, normas, você saiu de um hospital e vai para um balneário descansar, lá você pode encontrar umas situações completamente distintas. E ao entrar em contato com elas, elementos provavelmente migrarão para aquela área anterior, às vezes dando novos significados, às vezes restaurando princípios importantes, nós não sabemos. Vamos ver como é que Levinas escreve sobre isso? Veja. O Carlos Eduardo, na tese dele, estudos da obra de Totalidade e Infinito de Levinas, escreve: o tema da abertura possível a uma invisibilidade é aprofundado por Jean-Luc Marion, filósofo francês, na obra O Ídolo e a Distância. Para Marion, ocorre que o olhar da invisibilidade visa o outro ser humano. Essa fenomenologia do invisível sugere um apelo direcionado ao sujeito e o convoca como um rosto. Interpela-nos. Vamos simplificar isso, está bem? Vejam. Em Levinas, aqui, como ele está colocando, Marion, teve como grande influência Levinas, quando eu me dirijo a uma pedra, quando eu me dirijo a uma mesa de madeira, eu sou o senhor do assunto. Eu digo sobre elas. Não tem como elas dizerem sobre mim, não em Levinas. No entanto, quando eu estou diante de uma outra pessoa, estou diante de um outro rosto, uma face, eu estou diante de um infinito. Que, infelizmente, na crítica de Levinas, a filosofia fez reduzir a uma finitude. É como você chegar diante de uma outra pessoa e dizer: eu conheço você perfeitamente, completamente. Para Levinas, isso é o absurdo. Isso é uma agressão, aliás. E por isso que ele chama a totalidade, né? Totalidade é isso. Você acha que compreende completamente o outro, sabe tudo do outro e não há cor. Para Levinas, não tem como. Ele diz que o horizonte grego, desde a filosofia grega até muito recentemente, nós filósofos nos comportávamos assim. É o princípio ontológico. Ele diz: não, não é por aí. Temos que caminhar para a metafísica. Lá, o outro se torna um infinito. Por que que Levinas escolhe o rosto? Por que que ele não escolheu as mãos, o peito, as costas? Não é? O que há no rosto? Pela própria região de onde ele vinha, a Lituânia, pela própria formação familiar dele, cultural e tudo mais, para Levinas, o rosto é a única parte do corpo que está descoberta. Não é? Principalmente no inverno rigoroso que eles tinham lá. O rosto é o que nos mostra parte de nós. Só que, quando eu estou diante do outro rosto, eu não tenho acesso ao que o outro pensa e sente a respeito de mim. Posso ter, quando muito, uma impressão, uma parte disso. Eis o infinito, eis a invisibilidade ao qual Marion vai fazer referência. Agora vamos aproximar do que estamos estudando. Então, se eu me aproximo de um outro que é gentil, que é amoroso, que é compreensivo, seus predicativos, em parte deles, isso é uma parte do oceano que pode migrar num princípio de interseção para meu mundo. E aqui não há uma quantificação. Por vezes, 15 minutos que você passa diante de um ser amado faz migrar para sua alma, para seu coração, tanto, tanto, tanto mais do que qualquer coisa que você imaginava, que não pode medir, que não pode pesar. E agora lembre-se, isso conversa migra conteúdos lá para aquela outra área que estava desértica, o que pode ser alcançado aqui? O que diz a história da humanidade sobre isso? Não é? Vamos um pouquinho adiante. Sobre um fluxo de Levinas, Marion propõe que, analogamente, ao encontro de um rosto, o ícone é aquele que nos visa, que nos olha, que nos vê nos olhares, esclarece Marcelo Fabre. Portanto, é por meio da visibilidade que o invisível nos interpela e nos convoca. Ou seja, eu vejo o rosto do meu amigo, da minha amiga, mas o invisível é tudo aquilo que vai migrar entre nós. Isso eu não vejo, nem sei quanto é. Em Gabriel Marcel, esse conteúdo vai me libertar. Em Sartre, vai me aprisionar. Como é para você isso? Ah, é uma intencionalidade paradoxal que inverte a ordem da fenomenalidade, uma intencionalidade que vai na contramão do processo conhecido. Já que no rosto do outro, como aprofundaremos ao longo das linhas, enxerga-se o único lugar onde nada pode ser visto, ou seja, não tenho mais o controle. Diferente de um objeto que você tem na sua casa, um vaso que você muda de lugar, uma poltrona que você afasta, a janela que você fecha, aqui não há esse outro, eu não tenho mais o controle, eu já não sei mais o que se passa. Eu tenho ideias, eu tenho algumas referências, mas é completamente diferente. Estou diante de uma relação inédita, única. Vejam a beleza, a profundidade de algo assim. O Flávio Sobreiro, a respeito disso, ele escreve: Estrada da Vida. Lembre, aqui o Flávio acessou já um outro ambiente diferente do anterior. Ao caminhar por esse outro ambiente, vamos ver o que se passa agora. Outras regras, outras normas, outros princípios que ainda assim conversam com aqueles anteriores. Caminho em direção aos meus sonhos. Olhem, espaço onírico que ele vai acessar. Minha estrada de vida tem poeira e chuva, tem sol e neblina. Em cada curva da estrada, sempre há novas possibilidades de ser feliz, de amar. Às vezes eu me perco nas encruzilhadas. Eu não sei que rumo seguir, mas as estrelas da noite me indicam o caminho, que é sempre o amor. Me deixo guiar pelo coração. Minha visão se prende no horizonte. Pois quando acho que estou quase chegando ao final, é que realmente percebo. Meu caminho está só começando. As estradas da minha vida são assim. Uma surpresa a cada curva. Um sorriso em meio à multidão. Interessante que o Carlos Eduardo vai escrever mais para frente também algo muito similar. O outro é a surpresa, não é a certeza. Bem, agora vamos ilustrar isso com uma pequena obra. Esta obra é de 2012. 2012. É de um grupo de estudantes franceses, lá da escola de Gobelin, a escola de imagem, né? De cinema de imagem. O título deste filme é Entre Coisas, Entre Ambientes. Olhem que ilustração tão linda esses estudantes encontraram para ilustrar isso que estamos trabalhando aqui.
Je vais vous présenter le projet de construction de maison. Donc ça prend 2 minutes. Ça sera fini. Oh,
Salut.
Mais dégage! Casse-toi! J'en ai marre. J'en ai marre de toi. Non. Maintenant, la limite, c'est ça. Tu es mignon quand même. T'inquiète pas.
Nessa história, in between, no meio, essa menina, onde ela ia, tinha essa presença do jacaré. O que quer que ela fizesse? Tinha um jacaré azul que vivia com ela, impedia que ela se aproximasse de um rapaz que ela gostasse. Nós não sabemos bem a natureza desse jacaré. Se é timidez, se é medo, se é receio, o que quer. Mas é algo que a impedia. Ela tentou, vejam, mudar as ambientações. Né? Foi vários lugares, foi por uma das lindas cafeterias francesas, saiu com a bicicleta dela às margens do rio Sena. Ela tentou. No entanto, sempre ia junto. Quando ela acessa um outro ambiente existencial, ela faz amizade com o jacaré. Vocês viram na cena final, quando ela vai oferecer o café para o rapaz, ela diz para o jacaré: não se preocupe, está tudo bem. Mudou tudo, não é? Completamente. O que é um desafio para nós? Na clínica, quando acessamos historicidade, como trabalhamos as historicidades, a tentativa de compreensão de uma estruturação, suas interseções, seus elementos submodais, seus procedimentos clínicos informais, nos deparamos com esse desafio. E é um desafio. Saber qual é a ambientação que mudada propicia via conectivos para aquela área que precisa tanto de modificações esses elementos. E vejam bem, não há uma certeza de que tal mudança vai acarretar. Mas não é um elemento cartesiano que está em questão aqui, de forma alguma. Bom, algumas páginas depois, na obra O Apelo Ético do Rosto Humano, do Carlos Eduardo Nascimento, ele escreve o seguinte: podemos concluir que um dos princípios e principais fundamentos de totalidade e infinito é a compreensão da alteridade a partir da noção de infinito. É a compreensão de alteridade a partir da noção do infinito. Ou seja, nós temos uma ideia disso que se apresenta diante de nós, do rosto, de certos fatores, mas nós não temos toda a compreensão disso. É uma tentativa de aproximação. E, portanto, os cuidados são muito importantes aqui. O que explica o seu subtítulo, Ensaio sobre a Exterioridade? A exterioridade aqui em Levinas significa o outro está lá fora. O outro não está sob o nosso controle. O outro não está sob nossas ordens. Não está sob os nossos desejos. O outro é independente. Vejam, é um novo princípio. Até então, tudo partia de nós, não é? Tudo era nosso para lá. E agora não. Agora tem alguém lá que também me olha. Tem alguém lá que também me considera. E é um encontro que não tem mais, não há mais certezas. Precisamos aprender essa arte nova desse encontro. É uma outra forma de lidar. Infinito, que explica seu subtítulo, ensaio sobre a exterioridade, negligenciada na tradução portuguesa. Vimos que os dois termos do título, totalidade e infinito, condensam a proposta de sua reflexão, tornando-se imprescindíveis para avançarmos na compreensão da obra. Segundo Márcio Luiz Costa, é importante ressaltar que a exterioridade é uma das teses centrais da obra Totalidade e Infinito. É inspirado em Descartes, que a ideia de infinito permitirá a Levinas uma descrição genuína da relação intersubjetiva, na qual permanece a exterioridade entre o eu e o outro, assegurando a um cogito a exterioridade e a transcendência do outro, sem que ele seja assimilado ou totalizado pelo mesmo. Ou seja, ultrapassa completamente os modelos anteriores filosóficos, no qual tudo dependeria da minha opinião, tudo dependeria daquilo que eu acho. Não é mais assim. Agora vamos retornar. Lembram do que a Rachel Avive, a jornalista especializada em questões médicas, nos escreve da vida dela, do que ela passou no hospital? Muito bem. Se a partir dali ela possa e pôde, na vida, acessar outros ambientes existenciais. Então, sai com os amigos, constitui uma família, vai trabalhar, outros ambientes. São outras regras. Algumas permanecem. O respeito, a conversação, etc. Outros mudam completamente. Na sua casa, você não precisa se preocupar e nem se comportar como se comporta quando está hospitalizado. São ambientes diferentes. No entanto, os benefícios que você colhe na sua casa podem migrar para o ambiente hospitalar, quando um dia, infelizmente, formos hospitalizados, como paciência, carinho com as coisas que acontecem, respeito, etc. Pode, não é uma migração de elementos que vai ajudar em muitos fatores. Você não precisa aprender tudo quando entrar no ambiente hospitalar. Você já aprendeu lá. E às vezes, aprendendo lá, você transita muito melhor do que se tivesse que aprender tudo isso dentro do hospital. Eis um dos benefícios. Certas aprendizagens podem ser deslocadas para outros lugares, de outras formas, que são mais amistosas, mais respeitosas com o modo de ser da pessoa. Em outra parte, o Carlos Eduardo coloca, em Levinas, apenas no outro se manifesta o poder de fazer oposição, resistindo ao embate. Não pensem aqui que essa oposição é um confronto, não é. Essa oposição é um não. Quando eu me deparo com a outra pessoa, é um outro mundo. Eu não tenho como entrar lá e dizer o que é, o que não é, o que fazer, o que deixar de fazer. É porque é infinito. Quando muito, posso fazer algumas coisas e ela também no meu mundo. Eis a restrição. Quer dizer, o outro coloca limites, o outro me informa dos limites, me informa de outros princípios. Ah, o poder de fazer oposições, o outro é capaz de opor-se não com uma força de resistência maior, aqui ele está fazendo uma citação literal, mas como transcendência de ser frente ao todo, como um infinito da transcendência. Ou seja, Levinas descreve o rosto como o modo com que o outro revela-se a mim, em seu infinito, como um evento de resistência que pode paralisar o poder do assassinato. É belíssimo. O que ele está nos colocando? Diante do outro, eu não tenho. Ele é tão amplo, ele é tão extenso. Vamos ver exemplos simples disso. Você tem um filho, você tem um neto pequeno na sua casa, 4, 5 anos. Por mais que você saiba dos hábitos, Agora é hora de dormir. Agora vai ficar irritado porque está cansado, vai chorar um pouquinho. É sempre assim antes de dormir. Por mais que compreendamos os hábitos, os modos de ser, as inclinações existenciais, nós podemos dizer que conhecemos completamente essa criança, nosso neto, nosso filho, nossa esposa, nosso marido? Isso não é uma pretensão descabida? Nós não sabemos tudo isso. Não temos como saber. É muito amplo. É isso que Levinas está dizendo. É libertador. Então, quando diante de uma fonte dessa, que é o próprio infinito, imaginem quando você ama alguém, está diante desse alguém que você ama, que se manifesta de maneira afetuosa com você, os elementos de troca, os elementos que fluem em nosso caminho são tantos. Não podemos mapear isso, não temos nem como registrar. A sociedade dos homens tentou colocar o oceano inteiro dentro de um baldinho. A isso se chama totalidade. Não funcionou. Agora, libertando isso e dizendo é tanta coisa que eu vou deixar que isso se expanda como é. Vou tentar interagir com isso. Então, muitos disso migra na nossa alma, no nosso coração. No entanto, precisamos de um exemplo ainda sobre esses fatores da totalidade. Vejam. Para que possamos compreender bem como é que se passa, como é que Kant, por exemplo, como colocou Carlos Eduardo no livro, é ultrapassado. Em Kant, tudo vai depender da gente, do nosso pensamento, da nossa mente. Está lá. É o alcance dela, é o limite dela. Em Levinas, não. Levinas não é mais assim. O outro é livre. Não depende de mim, não tem, pode não ter nada a ver comigo, inclusive. Há uma obra de um cineasta alemão, Hubert Lubbe. O Hubert Lubbe, nesta obra de 2013, ele mostra que, diante das nossas limitações cotidianas, nós ficamos distraídos, nós não percebemos mais, de tanto convivermos com ela. Por exemplo, você, durante o seu dia de trabalho, de atividade, sua família, etc., você fica toda hora pensando a gravidade me puxa para baixo, a gravidade, se eu deixo o copo, tem que cuidar porque a gravidade é assim, ou você já faz tudo automaticamente? Então ele pega como exemplo o vento. Uma sociedade no qual as pessoas vivem diante de um vento que não para de soprar nunca, nunca mesmo. Tudo elas têm que estruturar em torno disso. Nem se dão conta mais, já é automático. Vamos ver essa ilustração, que vai nos mostrar, por outros caminhos, essas conversações que estamos fazendo. ao acessarmos um mundo como este, nós retornamos para o nosso mundo, aliviados, não é? Com a serenidade das coisas do nosso mundo, tudo tranquilo, nossas plantas bem protegidas, nosso ambiente sereno, nossos livros a salvo, nossos familiares e amigos bem, tudo em paz, que bom. Porque numa ventania dessa é complicado viver. Nem entendemos muito bem as regras, as normas. Mas nós acessamos um outro ambiente existencial. Há coisas ali que lembram muito o nosso mundo. Quando retornamos ao nosso mundo existencial, daquilo tudo que vimos ali, que é uma parte, porque aquilo é muito maior, é um infinito de coisas, muitos outros seres, muitas relações, muitos contextos, épocas. É o que Levinas fala. Esse outro infinito não termina. Eu não o conheço. Então, eu volto para o meu mundo e trago algumas coisas de lá. Isso que eu trago de lá me ajuda no mundo? Talvez sim, talvez eu valorize meu mundo a partir desta visita. Talvez agora eu me tranquilize mais e compreenda, puxa, há coisas aqui no meu mundo que eu realmente eu não sei. Eu até já estou esquecido, mas que talvez esse alguém desse povo dos ventos se estivesse aqui comigo, me dissesse, olha como vocês são, tudo é tão estático, tudo é tão parado. Vocês quase não se mexem, parecem mais árvores. Talvez ele dissesse algo assim e levasse para o mundo dele algumas coisas. É isso. São esses os elementos autorrealizáveis das histórias, que quando assumimos e tocamos esses elementos, podemos cambiar com respeito, com alteridade, com cuidado. Não é uma ciência exata. Exige muitas, muitas prudências. O Flávio Sobreiro tem uma parte que ilustra isso de uma maneira muito bonita. Estações. Minha alma é povoada por estações. E cada uma delas me revela uma parte do mistério que sou. Nas noites de inverno do meu ser, descubro uma parte de minha solidão. Solidão que me atormenta, mas que também faz com que eu me encontre comigo mesmo. Meu espelho se torna minha alma. Dela não posso fugir. Ela me revela enigmas de minha alma. Mas o dia sempre renasce no meu ser e com ele o brilho interior que possuo. Brilho que traz consigo as marcas do verão. Verão que aquece e ilumina minha essência. Veja, ele migrou, foi para outra estação. E essa outra estação faz migrar para ele, numa estação diferente, certos elementos. Um dos principais elementos, mas isso não é tão extenso que cubra todos os fatores, que faz com que muitos padeçam fortemente de angústias, de estados existenciais, um desses elementos diz respeito à imobilidade, de a pessoa ficar presa àquele estado de coisas. Fechada, não abrindo janelas semióticas, janelas de significados, portas, caminhos para elementos que vão propiciar a ela, por diferenciação, por complementação, por antagonismo, por outros elementos, substâncias que podem hidratar, que podem ajudá-la em suas questões. Há uma última ilustração, também deste jovem cineasta alemão, esta obra é de 2013, que eu vou mostrar para vocês. Perdão, 2017. 2013 foi o vento. 2017, que são as conexões. Deste mesmo cineasta, o Hubert Lubbe. O Hubert Lubbe, ele traz nessa obra, ele ilustra como algumas pessoas estão tão conectadas a outras pessoas e não sabem muitas vezes disso, que não conseguem se mexer. Elas estão literalmente presas a estados de coisas, a elementos que sufocam, ainda que pareça no filme que elas estão muito livres. Vocês verão que não. No entanto, à medida que cada uma delas tenta visitar novos elementos, conhecer e compreender novos setores, isso conversa com a realidade que elas vivem, trazendo elementos que propiciam ir além. Vamos ver esta curta história, tão linda história, sobre essas conectividades e elementos que nos propiciam ir além do discurso existencial. Nesta obra de ambientação, alguns vão interpretar: houve uma ruptura, houve um afastamento, houve realmente isso? Ou ao se libertar, ele valoriza muito mais aquilo que aprendeu e viveu com a outra pessoa? Ao seguir seu caminho, podendo viver as coisas, está valorizando os elementos. Há muitas formas de ficarmos com alguém. Uma delas é levando essa pessoa no nosso coração. Né? Entre outras coisas, mas não há mais uma regra, não há mais uma métrica. Teremos que estudar, entender o que é cada caso, cada situação.